Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Marcos Honório e você está ouvindo o Honório Cast. Aqui nós vamos postar muita coisa que vai abençoar a sua vida, meditações, interpretações da Palavra de Deus, conteúdo de hermenêutica, exegese e também algumas ministrações que eu tenho feito ao longo dessa minha vida no ministério. Seja muito abençoado.
Bom, pessoal, os evangelhos, eu considero os evangelhos a... Como é que eu posso dizer isso? Mais importante parte da Bíblia. Você sabe que a Bíblia ela não é escrita somente de livros. O texto da Bíblia ele varia, né? Você tem lei, você tem narrativas históricas, você tem livros que são poesia, você tem livros que são profecia, você tem os evangelhos, aí você tem livro de Atos, as cartas que foram escritas à igreja, e você tem também o livro de Apocalipse. Então, cada título desse, cada grupo de texto desse, é chamado de um gênero literário, né? Cada pedaço, uma dessas características que a gente divide lá na Escola Dominical é um gênero literário. De todos os gêneros literários, para mim a parte mais importante da Bíblia, o texto mais importante da Bíblia, são os evangelhos. Obviamente, para a nossa vida, né, a nossa regra de vida, a nossa norma de vida, é o que está revelado nas cartas, no sentido de que as cartas foram escritas diretamente para a igreja, elas são a doutrina da obra de Cristo, apesar de, obviamente, nos sermões de Jesus, você ter muita doutrina para a igreja também. Mas a doutrina da igreja, a regra de norma doutrinária para a igreja, obviamente são as cartas escritas para a igreja. Mas isso não quer dizer que os evangelhos não têm, em primeiro lugar, um conteúdo, um compêndio doutrinário muito importante. E algo que é, sem dúvida, muito relevante é que os evangelhos, eles narram, não exaustivamente, porque não se prestava isso na época, né? Não exaustivamente, mas eles narram a vida, a obra e os ensinamentos da pessoa mais importante que já pisou na face da terra. Eles narram a vida e a obra de Jesus Cristo de Nazaré. São quatro livros, quatro evangelhos, e uma coisa que é importante que se diga... Às vezes existem alguns debates sobre se esses livros são de fato inspirados, são de fato os livros certos, existem outros evangelhos, essa discussão é a discussão mais sobre o cânon da Bíblia, né? Mas para falar a verdade, esses quatro evangelhos, eles são aceitos pela igreja como canônicos desde o primeiro século. Antes de se pensar em juntar as Bíblias, em juntar os livros como livros inspirados, a igreja já usava os evangelhos. Você encontra coleções dos evangelhos muito, muito antigas, né? O que isso quer dizer? A igreja nunca questionou nenhum desses quatro livros. Mateus, Marcos, Lucas e João jamais foram questionados, jamais foram pensado sobre isso, se eles eram ou não apócrifos, se eles eram ou não livros inspirados. Houveram outros livros que tentaram ser considerados e esses rejeitados, mas esses livros nunca foram casos, eles sempre foram reconhecidos pela igreja pelo seu conteúdo e são escritos muito recentemente na história da igreja, né? Ainda no primeiro século. Bom, eu quero dar algumas dicas. Hoje a gente vai fazer uma live um pouco mais curtinha, mas eu quero dar algumas dicas para você quando você for ler os evangelhos. A primeira coisa a entender é que cada livro da Bíblia, ele segue um propósito. Quando o autor da Bíblia ele escreveu, especialmente no Novo Testamento, o foco desse autor era edificar ou proteger doutrinariamente o público para o qual ele estava escrevendo. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles escreve para um grupo de pessoas específico, e eles têm como objetivo edificar e proteger doutrinariamente esses grupos aos quais eles escreveram. É por isso que mesmo os evangelhos chamados sinóticos, que tem esse nome porque eles são como se fossem sinônimos, né? Sinoniais. Os evangelhos sinóticos, mesmo eles têm diferença, porque apesar do texto dos sinóticos ser muito parelho, cada um dos evangelistas o formulou montou os seus evangelhos, o seu evangelho, de forma a atingir e a abençoar um público específico. Bom, então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje se sabe com razoável certeza, ou com quase nenhuma dúvida, que o primeiro dos evangelhos escritos foi o evangelho de Marcos, né? Que é o evangelho mais curto, mais conciso dos quatro. Ele não fala nada sobre o nascimento de Jesus, ele não fala nada sobre a infância de Jesus, nada disso. Ele já fala, começa no aparecimento de João Batista. E também não se tem muitas dúvidas de que esse Marcos é o João Marcos que fala lá no livro de Atos. A igreja se reunia na casa de João Marcos para orar. João Marcos acompanhou Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária e os abandonou. Por causa de João Marcos, Barnabé e Saulo se separaram. Mas quando Paulo escreve para Timóteo, ele pede para Timóteo trazer João Marcos, porque ele havia se tornado muito útil. E sabe-se que João Marcos escreve o seu evangelho quando ele está com Pedro em Roma, não é? E João Marcos, ele escreve, na verdade, as memórias do apóstolo Pedro. Então, o livro de Marcos nada mais é do que, não podemos dizer que o evangelho de Pedro, né? Mas Marcos, ele registra as memórias de Pedro, que é maravilhoso, porque Pedro, narrando para Marcos o evangelho, não deixou de falar dos seus erros, de como ele negou Jesus, essa coisa toda. Bom, o evangelho de Marcos é sem dúvida o evangelho da ação, o evangelho mais voltado para as obras de Jesus. É no evangelho de Marcos que nós temos o maior detalhamento dos milagres, consequentemente a maior simplificação dos sermões. Todos os sermões que se repetem nos três evangelhos, em Marcos nós temos um detalhamento do sermão de forma reduzida, o que é o inverso quando se trata dos milagres de Jesus. Jesus é apresentado como um grande sim, essa tese aí, alguém botou, já ouvi que o livro de Lucas é uma espécie de carta judicial. É uma tese essa, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o evangelho de Marcos, ele tem um foco evidentemente nas obras e nos feitos de Jesus, o servo que realiza, o servo que faz, não é? Antigamente tinha essa a nomenclatura de que ele se identificaria dos quatro seres viventes lá do Apocalipse, ele se identificaria com o boi, porque era o servo que faz as coisas, a força para realizar coisas. Eu vou ficar devendo a precisão dessa informação, mas o fato é que, como esse livro é escrito em Roma, e romano prefere, especialmente lá no primeiro século, a igreja, os romanos, eles eram fãs do Coliseu, eles eram fãs dos heróis, eles tinham esse aspecto. Então Marcos traz o evangelho muito mais focado em ações de Jesus e realizações de Jesus do que tanto nos sermões de Jesus. Sabe-se também que o evangelho de Mateus e Lucas, eles são ambos trabalharam o material de Marcos, eles pegaram Marcos e escreveram sobre o evangelho de Marcos. Existe um debate se existe um outro documento com aquilo que está em Lucas e Mateus e não está em Marcos, seria o documento Q, mas esse documento nunca foi achado, não se tem nenhuma certeza sobre isso. Bom, dito isso, nós vamos começar sobre Mateus e Marcos. Mateus e Lucas, eles, como eu disse, eles são a partir do evangelho de Lucas, e a gente sabe isso porque os textos são idênticos. Não é? Não dá para duas pessoas escreverem em dois lugares diferentes e escrever exatamente o mesmo texto. Então, obviamente, o texto de Marcos serve de base para o texto dos outros evangelhos, e aí Mateus e Lucas escrevem sobre o evangelho de Marcos. Uma coisa importante é que os livros... Oi, minha mãe entrou, gente, um minuto de silêncio, minha mãe entrou na live, muito importante, tem que reconhecer a presença da minha mãe. Oi mãe, tudo bem? A senhora está bem? Como é que está aí no Chile? Um beijo para a senhora e para o meu pai. Viu? Aí vamos lá. Os livros antigamente, eles eram escritos ao longo do tempo. A pessoa ia colecionando pedaços de livro, porque era caro, era difícil fazer isso. Então você não tinha papel em profusão, você não tinha como tem hoje. Então, os livros antigos, eles eram uma compilação de coisas. Então, Mateus, hoje tem certeza, muita gente pensava que Mateus escreveu para judeus, o que é meia verdade. O livro de Mateus não é um livro de evangelismo de judeus, não. O livro de Mateus é escrito para a comunidade judaico-cristã da Síria. Então, no ano 70 depois de Cristo houve uma destruição de Jerusalém, os judeus foram espalhados e a igreja também acabou sendo espalhada, e Mateus escreve para judeus cristãos. Por que isso é importante? Porque Mateus, evidentemente, ele se ocupa mais do que todos os outros evangelistas em mostrar Jesus como o Messias prometido do Velho Testamento. E toda a estrutura de Mateus segue muito da literatura rabínica da época, no sentido de comprovar. Outra coisa importante, Mateus, de todos os autores do Novo Testamento, é o que diz mais vezes para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Mateus, todos os outros livros do Novo Testamento somados não chegam à metade das vezes que Mateus fala, usa essa expressão, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Outra coisa importante, outro traço importante, é que o livro de Mateus, ele não usa a expressão reino de Deus, mas o reino dos céus. E isso não é porque são reinos diferentes, né? O reino do céu fala do espiritual, o reino de Deus fala da segunda vinda, não tem o menor sentido. Você vai ter em Lucas e em Marcos uma determinada passagem usando o reino de Deus, e Mateus falando da mesma coisa, ele vai usar o reino dos céus. Mateus usava isso porque isso era uma expressão comum para os judeus da época, sem contar que para um judeu, um escriba judeu, não teria escrito tantas vezes Deus, porque na cultura judaica, a pessoa, para escrever o nome de Deus, ela teria que se banhar várias vezes, tinha todo um ritual. Então, Mateus usa reino dos céus, porque dentro da cultura judaica, os céus já eram, e você vai ver, né, isso muito no livro no Evangelho de Mateus e também nos outros evangelhos, o céu era um sinônimo de a operação de Deus, né? Ir para o céu era a mesma coisa que estar com Deus. Então, Marcos escreve voltado para romanos ou para a comunidade cristã romana, e você vê em Marcos um Jesus que realiza. Exatamente, olha aí, meu amigo Saulo Stan, Mateus tem 31 vezes o reino dos céus e apenas 5 vezes o reino de Deus. Isso mesmo, ele chega a usar o reino de Deus, mas ele usa bem majoritariamente a expressão reino dos céus ao invés de reino de Deus. Bom, depois você chega ao Evangelho de Lucas, e aí tem essa questão. Hoje, as pesquisas atuais apontam a possibilidade, não é uma certeza, a possibilidade do livro de Lucas ser uma defesa judicial de Paulo. Lucas estava escrevendo como um advogado, e o Teófilo, a quem ele endereça o livro, tanto o livro de Atos, tanto o livro de Lucas, quanto o livro de Atos, seria a defesa no processo de julgamento de Paulo em Roma. Isso é uma tese interessante, mas que ainda carece de comprovação. O mais certo é que ele teria, que sem dúvida ele escreveu para Teófilo, né? Esse Teófilo, ao que tudo indica, era alguém que era cristão, ou se era o juiz, alguém que já estava pelo menos informado das questões que Lucas aborda. Eu não sou o pesquisador nesse nível, né? Eu apenas aprendo com quem é pesquisador nesse nível, mas eu particularmente acho difícil. O livro de Atos talvez teria sentido isso, mas o Evangelho de Lucas acho difícil. É interessante o que Lucas coloca no início do seu livro. Eu gosto sempre de ler isso. Lucas capítulo 1, versículo 11, assim, ó: visto que muitos houve que empreenderam, Lucas 1, capítulo 1, versículo 1, uma narração coordenada dos fatos entre nós, que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Lucas, ele fez uma acurada investigação. É possível que ele tenha começado, e aí, dependendo do ponto de vista, mas acredita-se que ele começou a escrever esse evangelho quando Paulo ainda estava preso em Jerusalém. Paulo ficou 2 anos preso em Jerusalém, não, em Cesareia, mas na Judeia, né? Sim, ouviu através de Rodrigo Silva. É uma tese nova e que muita gente tem visto muito sentido. E não é só ele que fala sobre isso, não. Mas ainda não é algo comprovado. Ah, sim, minha esposa falou para eu fazer ler as perguntas, né? A pessoa perguntou sobre a possibilidade do livro de Lucas, foi o Adailton Júnior, ser uma defesa de Paulo. E é possível. Bom, seguindo, Lucas fez essa investigação acurada. Acredita-se que ele começou isso quando Paulo estava preso, passou 2 anos preso lá em Cesareia. Então, ele investigou o povo da igreja, investigou inclusive Maria, né? Por isso que Lucas seria a única pessoa a citar detalhes da vida de Maria, de como ela passou a gestação e algumas coisas assim. Agora, uma coisa importante é que cada um dos evangelhos, eles não são escritos apenas para contar a vida de Jesus, mas para usar a vida de Jesus para estabelecer um ponto, não é? Então, você vê em Lucas, por exemplo, um combate muito forte do judaísmo. Tem gente perguntando da Bebê. Bebê está sentada ali na sala, assistindo o desenho. Ela estava aqui no começo da live, perturbando. Vem cá, pessoal, te ver. O pessoal quer te ver aqui, Bebê. Ela, acho que ela não quer vir, gente. Bom, então, cada evangelista, ele vai dar um sabor e ele vai lutei contra o jogo do Flamengo, mas cheguei. Pelo amor de Deus, quanto é que foi o jogo ontem? Já foi o jogo, Jesus, esqueci do Flamengo. Eu devia ter cancelado a live de novo para ver o Mengão. Mas, vamos lá. Cada evangelista, por mais que eles narrem a mesma história e contem a mesma história, eles organizam de forma diferente para que isso, de acordo com o melhor lhe parece, para transmitir a mensagem que ele quer para determinado povo. Então, a Lucas, ele, ao escrever para Teófilo, ele faz uma investigação acurada. Já Mateus, ao escrever para judeus, mesmo que judeus cristãos, de novo, Mateus não estava escrevendo para evangelizar os judeus. Ninguém que escreve para evangelizar os judeus, por exemplo, colocaria o capítulo 11 de Mateus ou o capítulo 23 de Mateus, onde ele bate pesado, ele fala que Cafarnaum é pior do que Sodoma e Gomorra, Betsaida é pior do que Tiro e Sidom. Ele vai falar dos fariseus hipócritas. Isso não é uma boa estratégia de evangelismo, não é verdade? Pelo contrário, ele está falando da igreja, dos, sim, judeus crentes, mas judeus já cristianizados. Então, Mateus, por exemplo, ele organiza o seu livro não pela cronologia, mas por assuntos. O livro de Mateus, ele é todo compartimentado em pedaços, né? Você tem a apresentação de Jesus, aí você tem o sermão de Jesus. 1-0 para a gente, glória a Deus, Deus está no comando. Vamos em frente. Lucas é que faz essa maior... mais cronológico dos livros. Depois de Lucas, nós temos... Posso enviar uma pergunta sobre outro assunto no direct? Pode sim, no direct eu respondo tudo, viu, Leide Santos? Depois dos 3 evangelhos, nós temos bem posteriormente, já um dos últimos livros escritos do Novo Testamento, o Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele tem um propósito maravilhoso, ele é obviamente bem diferente. Obviamente João não usou Marcos, né, como base, ele não escreve a partir do que Marcos escreveu, como Mateus e Lucas fizeram. João escreve das suas percepções mesmo, mas no capítulo 20, versículo 30 de João, tem algo muito interessante. Diz assim, ó: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Boa parte estão escritos nos outros evangelhos. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não tem problema, a live fica disponível. A pessoa falou que não começou no início, ela vai ficar disponível aqui 24 horas e ficar no YouTube 2 semanas. Tá bom, Denise? Então, João, ele escreve para mostrar também que Jesus é o Cristo, mas para provar a salvação, que em Jesus se tem salvação. Mas a expressão filho de Deus aqui não está falando de filho de Deus como todos nós somos filhos de Deus. É importante lembrar que nós somos filhos de Deus quando estamos em Cristo, né? Mas Jesus é o Filho de Deus. Como Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, o ser divino, o ser celestial que se fez homem. João, mais do que todos os outros evangelistas, ele vai insistir na divindade de Jesus. É impossível você ler corretamente o Evangelho de João e não perceber que o tema de João é evidenciar a divindade de Jesus. João chega a registrar um momento em que Jesus disse, é lá no capítulo 8, João registra Jesus dizendo assim, olha, ele falando com os judeus que haviam crido nele. Então os judeus, ele fala assim, Abraão viu o meu dia, né? Ele diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou. E aí os judeus questionam essa frase, cara, você não tem nem 30 anos, você não tem nem 40 anos, como é que pode Abraão ter visto o seu dia? Aí Jesus dá uma expressão, fala uma expressão muito forte, Jesus diz assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. E é interessante porque ele não diz eu era. Abailton, no Evangelho de João, Jesus estava falando diretamente sobre Satanás em João 10:10? É, pelo contexto, eu acredito que não. Sobre livro para indicar dos evangelhos, tem muito livro, mas qualquer comentário bíblico dos evangelhos vai explicar todas essas questões. Aquele comentário de Champer, versículo por versículo, tem um arquivo maravilhoso sobre os evangelhos. Esses aqui, ó. Só um minuto, gente. Esse aqui, comentário versículo por versículo de Champer. Ele tem um comentário maravilhoso sobre os evangelhos aqui. Bom, lá em João capítulo 8, Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E é interessante porque ele não disse eu era, eu já existia. Ele disse eu sou. Gente, o Saulo Stan é uma máquina. Ele trouxe a referência pra gente das vezes que Jesus usa a expressão Reino dos Céus. É uma máquina esse rapaz. Copia aí, gente. Bom, essa expressão eu sou, Deus Yahvé usou com Moisés na sarça ardente. Quando Moisés perguntou como é que eu vou apresentar lá para o faraó? Então Deus Yahvé respondeu, você diga que eu sou te enviou. Então Jesus, ele se apresenta como o eu sou. É tão sério isso que ao ouvir essa frase, antes que Abraão existisse, eu sou, o povo não pensou que Jesus era maluco, o povo não pensou que Jesus era doido, o povo sabia que Jesus estava fazendo uma, para eles, cometer uma heresia, se chamando de Yahvé. E eles pegaram em pedras para matar Jesus naquele momento. Então Jesus estava dizendo textualmente, eu sou Yahvé. Né? Eu existo antes de Abraão, Abraão viu meu dia, eu me revelei a Abraão, eu sou o eu sou. Então o Evangelho de João traz de forma maravilhosa e textualmente muito da divindade de Jesus e da sua soberania. Então pessoal, estamos chegando aqui a quase meia hora de live. Tem pessoal querendo que eu entre em outro assunto de João 10:10, eu não vou entrar nisso agora. Se você pedir muito, eu falo sobre isso. Soberania ou livre-arbítrio? Quem quer que o tema da próxima live seja soberania ou livre-arbítrio, marca aí, eu quero soberania ou livre-arbítrio na próxima live. Vou te dar 5 minutos para dizer, eu quero soberania ou livre-arbítrio na próxima live. 5 minutos. Ou então, marca aí um joinha sobre soberania ou livre-arbítrio. Então, pessoal, essa é uma apresentação pequena, rápida dos evangelhos. Eu pretendo fazer outra, mais detalhada. Só uma dica importante para a leitura. Ao estudar os textos dos evangelhos, eu já mandei algumas dicas sobre isso. Existem duas formas de estudar e ler os evangelhos. É o que a gente chama de leitura vertical e leitura horizontal. Olha aí a galera pedindo, eu quero soberania e livre-arbítrio no YouTube, eu quero soberania e livre-arbítrio. Muito bom. Até tu, Saulo, pelo amor de Deus. Bom demais. Então, tema da próxima live, soberania ou livre-arbítrio. Bom, então, a leitura dos evangelhos verticalmente e horizontalmente. Não, horizontalmente e verticalmente. Você, ao ler um texto dos evangelhos, você tem que pensar sempre o que aquele texto está falando, como é que o leitor original pensou aquilo ali. Agora, lembra, por exemplo, você está lendo Jesus falando uma coisa, então você tem Jesus falando e Mateus, Marcos, Lucas e João registrando o texto de Jesus. Então eu tenho que pensar, Jesus falando e Mateus, Marcos e Lucas e João falando. Por que que Mateus, Marcos, Lucas e João resolveram registrar aquilo que Jesus disse daquela forma? Então esse é o pensamento vertical. Depois disso eu tenho que fazer a leitura horizontal, ou seja, eu vou pegar as passagens que se repetem nos evangelhos e lê-las, né? Montar o quebra-cabeça. Então às vezes, em Mateus não fala isso, em Lucas não fala isso. Então monta o quebra-cabeça inteiro das passagens, especialmente com os evangelhos sinóticos.